E agora é hora de entrevista, quando são 3:06. Aqui conosco, nós temos a satisfação de receber o Júlio Moretti, ele que é CEO da MindApp, uma grande empresa de São Paulo, e ele participa conosco até porque, recentemente, ele escreveu um artigo muito interessante que cita quem são os consumidores com mais de 60 anos. Já já ele conta para a gente quem são eles. Júlio, seja muito bem-vindo na programação, participando ao vivo conosco aqui na CBN Vale do Iguaçu, União da Vitória, no Paraná. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Eu queria deixar a oportunidade de participar aí. Boa tarde a você e aos ouvintes do CBN.
Ok, nós é que agradecemos. Júlio, conte para a gente. Quem são, então, os consumidores com mais de 60 anos?
Vanessa, falar isso de uma forma resumida daria um pouquinho de trabalho, né? Mas
vamos lá.
O importante a gente citar é o seguinte. Esses consumidores representam uma parcela da população economicamente ativa muito grande, né? Se eu pudesse te resumir em pequenos highlights, eu diria para você que hoje 63% desses consumidores ainda são provedores da família, né, que é um dado muito importante. É como eu falei, mais de 60 anos de idade, 63% deles são provedores nas famílias que vivem, né?
Uhum.
Nessa pesquisa que você mencionou recentemente, foi detectado que, por exemplo, a grande maioria desses consumidores se declaram em pleno bem-estar de saúde física, mental, etc., estão super ativos em redes sociais, WhatsApp, Facebook, etc., né? Um dado bem importante, Vanessa, que pouca gente se atenta a isso, né? Esse segmento da economia das pessoas de mais de 50 anos, ele representa aproximadamente quase 7 trilhões de dólares de consumo no mundo. E se a gente fosse falar de Brasil, alguma coisa como 1,5 trilhão, um pouco mais que 1,5 trilhão de dólares. Né?
Então, deixa
a gente
está
fazendo uma parcela muito significativa, né?
E deixa eu te perguntar aqui, só te interrompendo um pouquinho, mas a gente vai fazendo um bate-papo. Então, você diria para a gente que os consumidores com mais de 60 anos, eles são os consumidores que representam maior quantitativo de compras, que representam maior índice de compras aqui no nosso país, por exemplo, ou até mundialmente falando, eles são os responsáveis? Ou se equivale com outras idades?
Ah, não, você está completamente coberto de razão, é exatamente isso. Eu vou te dar um dado muito relevante, inclusive, que foi também uma pesquisa feita pela Goldman Sachs recentemente.
Uhum.
O consumo dessa parcela da população, ele cresceu 3 vezes mais nos últimos 10 anos do que a parcela que a gente costuma chamar dos millennials, por exemplo, né, que são as pessoas que nasceram desde o início dos anos 80, ou metade dos anos 90, né?
Uhum.
Ele cresceu 3 vezes mais. Ele é uma parcela realmente muito significativa. É a camada de consumo que mais cresce, não só no Brasil, como no mundo. Especialmente por uma série de fatores, mas considerando, inclusive, a expectativa de vida, né?
Entendido. Até aproveito para te perguntar aqui, esta influência desses números até que o senhor nos passou, eles estão relacionados com o comércio virtual, não é mesmo? E até você citou lá no início que as pessoas com mais de 60 anos, elas também estão imersas no mundo tecnológico, é isso?
Muito.
Uhum.
Aliás, eu diria para você, é muito mais do que a gente imagina, tá?
Então,
a pesquisa diz para a gente...
Então é possível vender para pessoas idosas na internet com toda certeza.
Ah, mas com toda certeza do mundo. Eu te diria duas coisas nesse sentido. Na mesma pesquisa apontou que 72% desses chamados novos idosos, vamos dizer dessa forma, eles já realizaram algum tipo de compra online. E 83% deles já pesquisaram algum tipo de produto antes de realizar uma compra física, né? O que é muito relevante.
Ah, interessante. Até no seu artigo tem um trecho que diz o seguinte: esqueça tudo o que você imagina sobre os maduros. Acredite, eles não estão em casa assistindo a programas de culinária ou novelas, muito menos jogando dominó. Estão sim participando ativamente da economia, é isso mesmo, Júlio?
Muito, muito mesmo. Eu posso te citar, inclusive, um paradoxo dessa informação?
Vamos lá.
É muito interessante falar isso, né? Porque essa população é extremamente ativa economicamente. Mas o mais interessante de notar é que 63% dos negócios, eles não se posicionam diretamente as suas estratégias como alvo desse tipo de população. Né? Isso é muito interessante, embora seja provavelmente a parcela da população mais economicamente ativa.
E entra na questão da economia prateada?
Não, não tem dúvida. Essa, o que é chamado de economia prateada, que é justamente essa relação de consumo da camada de 60 anos ou mais, ela é extremamente presente na economia, né? Ela participa ativamente e ela é chamada de economia prateada justamente por essa relação com um pouco mais de idade, né? Uhum. E acho que aí é que está uma bem focada que as empresas precisariam estar observando um pouco melhor de como se relacionar melhor com esse tipo de público.
Certo. Júlio, aproveito aqui para te perguntar, de certa forma, essas pessoas com 60 anos ou mais, você observa como uma novidade para o mercado? Representa grandes oportunidades para os senhores que oportunizam empresas que são pautadas para venda, enfim, de modo geral, mundialmente falando, é uma oportunidade de mercado?
É uma oportunidade muito grande, Vanessa. É uma oportunidade que as empresas deveriam olhar absolutamente com muito mais carinho, tá? Como eu mencionei agora há pouco, as empresas ainda posicionam 63% da sua estratégia para públicos que estão fora da cidade. E elas poderiam posicionar mais. O que a gente fala especificamente de posicionar mais para esse público, né? Por exemplo, quando a gente fala de construção de comércio virtual, a gente está falando de uso de letras maiores, utilização, por exemplo, de menos cliques para os processos de compra, tudo isso focado e voltado para esse público que a gente chama da economia prateada.
Uhum. Até o senhor cita um detalhe interessante. Para dar protagonismo ao público com mais de 60 anos. Não utilizar propagandas com pessoas jovens ajudando um idoso a usar o celular, por exemplo. O que o senhor quer dizer? Interações deles mesmo, as descobertas deles mesmos para com a tecnologia. É isso?
Exatamente. Veja, hoje produz uma propaganda em que utiliza, por exemplo, um jovem para representar um apoio a uma pessoa de mais idade, utilizar um aparelho celular, por exemplo, essa comunicação ela não está conversando com este público 60 mais, né? Ela procura uma conversação com o público mais jovem, efetivamente, né? Quando deveria ser o contrário. Ela poderia, por exemplo, utilizar as pessoas de mais idade para as propagandas com smartphones, por exemplo, e dar protagonismo para eles nesse tipo de ação, porque eles estão completamente prontos para isso, conforme a pesquisa demonstrou.
Ok. Júlio, o senhor saberia dizer para a gente quais são as preferências deste público com mais de 60 anos, do público consumidor?
Sim. Bom, acho que hoje até um pouco difícil falar de uma preferência específica, tá? Porque eles se acostumaram com praticamente tudo que a gente avalia como tangível no mercado virtual, por exemplo. Mas eu poderia citar para você, por exemplo, como todos os artigos e tudo que está relacionado à família, né? Eles são muito, muito próximos da família, quase sempre assim, são provedores da família, e tudo aquilo que é relativo e muito mais próximo à família, eu poderia dizer para você que é o que está ligado mais proximamente a esse público. Uhum. Mas veja bem, é um equívoco a gente fazer uma... Eu quero dizer, por exemplo, a gente guardar para esse público somente esse tipo de aspecto, tá?
Entendi.
Eu estou dizendo para você somente o que é mais relevante, provavelmente, mas eles estão prontos, completamente prontos para qualquer tipo de ação de compra virtual, por exemplo.
Até porque eles podem comprar para os netos, para os filhos, enfim, né? Compra para a família toda.
Exato.
São as adaptações do varejo, o senhor observa isso?
Eu não tenho a menor dúvida, eu acho que o varejo ele precisaria cada vez mais estar mais pronto para atender esse público, né? E pronto nessas adaptações que você mencionou, né? Como tornar esse acesso um pouco mais fácil, etc. Uma série de coisas que eles precisariam se adaptar para atender melhor, né? E como a gente fala de adaptar, não é necessariamente uma adaptação física, né? Essa adaptação, ela é uma adaptação, por exemplo, de plataformas de software, tudo isso que ficasse um pouco mais fácil para essas pessoas, porque está cada vez mais comprovado que eles estão prontos para isso, né?
Uhum. Júlio, nós temos uma participação do ouvinte através do WhatsApp e através do 998710002. O fim do telefone é o 19, é uma moradora de União aqui da Vitória. Ela diz o seguinte: estou ouvindo atentamente o profissional. Eu tenho mais de 60 anos e sou assídua nas vendas da internet. Eu acredito que ainda, ela pontua assim, Júlio, falta perspectivas de como vender para pessoas idosas na internet. É o que pontua nosso ouvinte aqui de União da Vitória.
Eu concordo completamente com ela, uhum. Vanessa, porque, como eu te mencionei, né, a pesquisa também mostra que 63% da estratégia das empresas, ela não é focada nesse público, né? E uma vez que não seja focada, evidentemente, ela vai ter muito mais dificuldade de atingir esse público que é tão economicamente ativo, né? Uhum. Dessa forma. Então, a visão que ela tem, muito provavelmente, condiz também com o que a nossa pesquisa traduz.
Nós temos mais uma participação chegando, olha só, repercutiu o seu artigo aqui pra gente. O fim do telefone é o 17. Agora é uma participação de Porto União. Tenho 65 anos. Eu tenho o hábito de fazer compras, sim, pela internet. Porém, quem me auxilia é o meu neto. Mas acredito que as compras pela internet agilizam também e eu estou me aperfeiçoando nisso. É o que disse a nossa ouvinte de Porto União participando aqui com a gente. Então, o neto tem auxiliado.
Olha, é um comportamento completamente condizente, né, com o que a gente acredita e o que a gente visualiza. O importante dizer o seguinte, né, Vanessa? Uhum. A educação digital, ela avança cada vez mais fortemente para as camadas etárias mais altas, né? Então, esse público cada vez mais começa a pedir ajuda para alguém, para um neto, para um filho. E a perspectiva, inclusive, como até a gente conseguiu pesquisar, é que eu diria para você que no futuro muito próximo eles vão estar fazendo isso sozinhos, tá? Uhum. Mesmo essa pessoa que é ouvinte de vocês, ela provavelmente no futuro deve estar fazendo isso sozinha também. E cada vez mais procurando ajuda, né, com filhos e netos também.
E deixa eu te perguntar aqui, a nossa entrevista, ela não se remete apenas para compras virtuais. São compras de modo geral, ela pode ir na loja aqui do bairro, na área central, enfim, são os consumidores com mais de 60 anos em vários segmentos. É isso, né, Júlio?
Ah, sem dúvida nenhuma. Nós não estamos falando efetivamente de público virtual, né? Uhum. O assunto é para a área de compras virtuais, porque é um tema moderno, que cada vez mais avança. Mas o estudo, inclusive, da Rádio 60, ele versa sobre o consumo como um todo, né? Na loja, física, etc., né? Em todo aspecto.
Uhum. 13:19, o fim do telefone é 04. Diz o seguinte: tenho 68 anos e sou uma compradora assídua. Eu gosto mesmo é de gastar. É o que brinca a nossa ouvinte aqui de União da Vitória. Ela diz que gosta de gastar, hein, Júlio? Ouvinte aqui de União da Vitória.
Exatamente, vai de encontro, né, com o que a gente está falando. Veja bem, né? Inclusive tem até um outro estudo que a gente estava realizando, que ia falar um pouquinho dos 70 mais, quem tem mais de 70 anos, né? Certo. Muito provavelmente nos próximos anos vai continuar sendo um público muito ativo economicamente, né? Tem uma série de razões, tá, Vanessa, que a gente conseguiu apurar, etc. Mas especialmente também acho que a gente consegue raciocinar, por exemplo, coisas simples como é um público que às vezes já acumulou algum dinheiro, ainda que seja pouco para a sua realidade, é um público que está consolidado mais financeiramente, depende menos daquela agitação do dia a dia dos mais jovens, etc., que uhum. acaba gastando mais dinheiro com um monte de coisa. Então, isso. É um público muito concentrado no que ele quer comprar, né?
Certo.
Então, a ouvinte que você mencionou agora, certamente, ela está dando esse público com toda certeza.
Olha, tem uma pergunta muito interessante que chega aqui para a gente. O fim do telefone é o 03. Sou moradora de União da Vitória e gostaria de saber do especialista. A minha avó, ela costuma fazer compras diariamente. E eu gostaria de saber do profissional se há armadilhas que podem afetar os consumidores que têm mais de 60 anos. É uma pergunta interessante, Júlio.
Ah, sem dúvida nenhuma, Vanessa. Eu te diria o seguinte, especialmente quando a gente está falando de compras virtuais, eu acho que valem as mesmas recomendações sempre para pessoas de qualquer idade.
Uhum.
Né? Ou seja, só efetuar compras em sites seguros, ter um antivírus instalado no seu computador, pelo computador, né? Ou seja, todas as práticas de segurança, como aplicativos conhecidos, lojas virtuais que possam apresentar credenciais de confiabilidade, ou seja, coisas desse tipo, né? Mas efetivamente a gente também assiste todos os dias no rádio, na TV, os perigos que a gente está falando quando a gente fala de compra física e é ao vivo, né? Que também tem que tomar cuidado. Efetivamente é um público mais suscetível, obviamente, a fraudadores ou a pessoas que estão buscando, ou pessoas que estejam ali mais frágeis para cometer algum tipo de crime, etc. Né? Então, realmente é uma preocupação importante.
Ok. Agora é 13h22, já estamos com o adiantado da hora. Estamos conversando com o Júlio Moretti, ele que é CEO da Mindeb de São Paulo, está participando conosco aqui para a CBN Vale do Iguaçu, ao vivo por telefone. Ele que traz quem são os consumidores com mais de 60 anos. Júlio, deixo aberto para suas considerações. Fique à vontade para destacar a quem está nos ouvindo as informações acerca do assunto, de repente algo que a gente não pontuou e que você quer aproveitar a oportunidade.
Ah, legal, Vanessa. Antes de mais nada, novamente agradecer a você, a oportunidade do CBN e também agradecer aos ouvintes do CBN pelo espaço, né?
Ok.
E dizer que esse tema é bem sensível para a gente. A gente é uma empresa aqui hoje que procura auxiliar outras empresas, né, no processo de relacionamento. E a gente pegou esse tema especificamente para olhar com carinho, porque existem muitas poucas empresas que estão cuidando disso, né? Como é que você olha para o consumidor mais 60, né? E a nossa conclusão mais óbvia, etc., é que isso é um público consumidor muito importante em empresas, e eu diria, inclusive, para aquelas empresas que são seus ouvintes aí na sua região, que elas devem prestar bastante atenção nisso, né? Que eles têm o seu comércio, os seus serviços, etc. Eles devem prestar bastante atenção nesse público. Acho que a mensagem mais importante que a gente pode passar é essa, porque efetivamente eles vão ter sucesso. É um público muito ativo.
Agora 13h24. Júlio, se eu falar aqui em qual grupo a gente se encaixa, já vai dar para saber mais ou menos a nossa idade, não é mesmo? Olha só, aqui nos estúdios, eu estou junto com o operador, nós fazemos parte do comportamento dos millennials, dos nascidos entre o início dos anos 80 e meados dos anos 90, e a geração X, nascidos em meados dos anos 60 e início dos anos 80. Está variado aqui no estúdio.
E
a gente estava acenando com a cabeça aqui com relação ao Brasil, é exatamente isso. É muito, muito parecida, né, esta geração, a geração X e a geração Millennials também, não é mesmo?
É muito parecido, na verdade, né? São desafios para quem planeja negócios de observar com carinho, né, todas as camadas da população para entender um pouco melhor os desejos, os hábitos, etc. E, inclusive, eu estive falando em outra entrevista recentemente sobre como olhar para o seu público corretamente. Né? Mas isso é um outro tema e realmente é desafiador e é bastante prazeroso falar um pouco sobre isso, olhar para esse público.
Tá certo. Agradeço imensamente, Júlio, a sua participação. Até uma próxima oportunidade e uma excelente terça-feira a você.
Boa tarde. Muito obrigado, Vanessa.
Um grande abraço para você. Até uma próxima oportunidade.
Até.